Paraná em Rede está de volta.
E para você que chega agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Paraná em Rede. Fiscalização em Maringá encontra açougue, disque bebida e mercado abertos no primeiro fim de semana com restrições para atividades econômicas e transporte público na cidade. Secretaria da Fazenda vai avaliar que medidas serão adotadas em relação às irregularidades. As informações com Luciana Penha.
De acordo com o decreto municipal, durante 14 dias, atividades que ainda funcionavam aos domingos, como os supermercados, não poderão abrir. Açougues, quitandas, peixarias, casas de massas, padarias e similares só podem atender por delivery até a 1 hora da tarde. Entrega no balcão está proibida. Neste primeiro domingo de restrição, os fiscais da Prefeitura de Maringá foram às ruas. Pela manhã, os fiscais encontraram irregularidades no Jardim Alvorada. Um disque bebida, um açougue e um mercado abertos. Do outro lado da rua, em frente ao Disque Bebida, aglomeração de pessoas bebendo cerveja. O diretor de planejamento da Secretaria de Segurança, Fúvio Braga, explica que as equipes da Força-Tarefa estão se revezando nas regiões sul e norte da cidade.
Nós estamos com as operações da Força-Tarefa do coronavírus dividida em 3 horários, né? Manhã, tarde e noite, com 2 equipes na Zona Norte, 2 equipes na Zona Sul, compostas por agentes da fiscalização, tanto da Vigilância Sanitária, quanto da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Fazenda, da fiscalização integrada, por uma viatura da Secretaria de Mobilidade Urbana, com os agentes de trânsito, e uma viatura da Polícia Militar, e uma viatura da Guarda Municipal.
Segundo a Força-Tarefa, o dono do açougue discutiu com os fiscais. Há problemas também de aglomeração em áreas de lazer públicas.
Pela manhã, nós tivemos um problema em um açougue, inclusive o proprietário ficou um pouco mais nervoso e tivemos que fazer alguma contenção, né, por parte da Polícia Militar. Diz que cerveja, vendendo cerveja, as pessoas consumindo do outro lado da rua e aglomeração. Temos aí alguns casos isolados em meu campinho, espaços públicos, né, que as pessoas ainda insistem em se aglomerar. E eu volto a frisar, né, em nada vale o trabalho do poder público, e da prefeitura e da polícia, se a população não se conscientizar, não se somar a esses esforços que nós estamos empenhando aí, né, no combate a esse vírus e essa questão da pandemia, né? É certo de que nós temos aí essa questão econômica, as pessoas precisam trabalhar, mas a gente tem que lembrar que pessoas mortas não produzem nem consomem, né? Então, a melhor saída é a gente se cuidar agora. Mas, de qualquer maneira, as pessoas estão entendendo, né, que todo o trabalho da Força-Tarefa tem sido, a priori, orientar as pessoas, né? Orientar e, né, educar e dizer, olha, vocês precisam cuidar da saúde de vocês, cuidar da saúde do próximo, né? Não compartilhar equipamentos, álcool, gel. É o que nós temos aconselhado a todos, né? Então, essa Força-Tarefa continua ainda com o intuito de educar e orientar, por entender esse aspecto econômico, mas, infelizmente, em alguns casos, nós estamos tendo que autuar.
Em relação às empresas que foram flagradas abertas neste domingo, os casos serão analisados pela Secretaria da Fazenda, que pode determinar ou não multa. A documentação dos estabelecimentos também será analisada.
De Maringá, Luciana Penha. A Prefeitura de Nova Esperança conseguiu aumentar a arrecadação, ajustando a tabela do IPTU, reduzindo a desigualdade social entre os bairros do centro e da periferia. Confira.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Com recursos cada vez mais escassos, pequenos municípios têm buscado novas formas de incremento na arrecadação. É o que fez a Prefeitura de Nova Esperança, no norte central paranaense. O centro da cidade, que foi a primeira região a ser urbanizada, tinha valores de IPTU muito abaixo das regiões periféricas, o que promovia uma injustiça, já que os imóveis mais caros estavam localizados na região central. Mas, com a planta genérica de valores, isso mudou. Quem conta mais sobre a iniciativa é o Vinícius Salvaterra, que presta serviços de tecnologia para a Prefeitura.
O projeto da planta genérica de valores aqui de Nova Esperança, basicamente, ele é a justiça fiscal, né, que foi feita no município. Aqui o município ele possuía uma portaria de 1972, no qual instituía as precificações dos metros quadrados, tanto de terreno quanto de edificação, dos imóveis do município. Então, qual que é o intuito desse projeto? Foi reavaliar por inteiro, né, seguindo o princípio da isonomia, todos os imóveis e terrenos do município.
Uma comissão de avaliação foi montada, definindo a precificação de cada imóvel da cidade. Com a atualização dos valores, a iniciativa reduziu a desigualdade social entre o centro e os bairros mais distantes. A secretária da Fazenda, Sueli Prandi Leite, fala sobre os benefícios da iniciativa.
A população que vai ter seu imóvel atualizado num valor aproximadamente real, porque imóveis centrais o valor era mínimo. Se você fosse dar em garantia, por exemplo, você vai colocar um imóvel central lá com 5, 10 mil reais, a garantia é muito pouca. Então você colocando um valor real de planta genérica atual, você vai valorizar esse imóvel bem próximo. Então é uma segurança muito maior. E para o município, a rentabilidade dos tributos. Você tem condição de estar colocando uma transferência de IPBI num valor mais adequado, o pagamento do IPTU num valor mais adequado. Isso é renda para o município.
O projeto gerou um aumento de 47% na arrecadação do município, que agora tem mais recursos para realizar investimentos e melhorar a vida da população. Os bons resultados garantiram ao projeto o Prêmio Gestor Público Paraná 2018 e uma menção honrosa em 2019, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. O prefeito de Nova Esperança, Moacir Olivatti, fala sobre a importância da premiação.
Todo prêmio que se recebe por qualquer coisa que a gente faz é gratificante, né? O que eu vejo assim, por exemplo, esse prêmio não é o prêmio do prefeito, mas no geral, a equipe nossa da prefeitura, a empresa que nos presta serviço, não trabalha em conjunto para se chegar no resultado. Nosso município, nos 3 anos primeiros, em vários projetos, nós ganhamos o troféu de gestor.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
É hora de revisitar a infância para avaliar como cuidar dos nossos filhos hoje. Quais ideias ainda valem e quais devemos aposentar? Confira no quadro Pequenas Conversas de hoje.
Pequenas Conversas.
Olá, essa é a coluna Pequenas Conversas, onde falamos sobre crianças e adolescentes. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e gostaria muito de conversar com vocês hoje sobre a infância de vocês, de pai, de mãe, de vocês que cuidam dos pequenos. Tantas memórias podemos ter, e quando somos pais e mães, nós acabamos lembrando de muitas coisas. Muitas vezes, acabamos repetindo com nossos filhos as coisas que recebemos quando éramos crianças. Nem sempre tudo aquilo que veio dos nossos pais foi ótimo. Todos nós podemos cometer erros e a educação de um tempo atrás previa bastante castigo, os tapas, a criança a obedecer cegamente às ordens dos adultos, mas estamos no outro tempo. Felizmente, as crianças já conseguem ter um espaço maior de fala, elas são muito espertas, elas percebem tudo que estamos conversando à sua volta e vão fazendo suas questões, mas continuam sendo crianças querendo brincar muito, querendo descobrir todo o ambiente, querendo carinho, atenção, o olhar desse adulto cuidador. Seria muito bom se todo pai e toda mãe, todo responsável, pudesse lembrar das coisas boas da sua infância, como falamos a semana atrás, as brincadeiras de que se tinha quando pequeno, mas também pudesse lembrar aquilo que na sua infância não foi bom, aquela agressão, aquela falta de carinho ou de atenção que deixou marcas. Porque muitas vezes a gente nem questiona esse nosso passado e repete, mesmo tendo sofrido por alguma coisa, se repete com os nossos filhos. Deveríamos evitar isso, porque do mesmo jeito que não nos sentimos bem com algum ato mais violento, com alguma atitude agressiva, ou uma fala humilhante, uma fala que deprecia, do mesmo jeito que não nos sentimos bem, se repetimos com o nosso filho, ele também não se sentirá. Então é muito bom poder reler nossa infância, nossa história, até naquilo que achamos que nos ajudou a crescer, nos ensinou, mas aquilo que não, também que nos marcou, que deixou marcas ruins, tristezas, porque a ideia que criança precisa sentir dor para aprender, ela tem que ser desaparecer, ela tem que desaparecer. Ninguém, nem adulto nem criança, merece então uma punição, um sofrimento para aprender que esse adulto realmente está querendo o melhor dela. Vamos pensar nisso? Que tal, então, esse convite de vocês revisitarem sua infância com um filtro do que foi bom e do que não foi? Pequenas Conversas é uma parceria da Rede App de Notícias com o programa Dedica. E eu agradeço muito a atenção de todos vocês.
Pequenas Conversas.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta segunda-feira fica por aqui. Um ótimo dia para você, se cuide e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.